Rádio Universitária do Minho. RUM.
A RUM assinala o Dia Mundial da Criança com uma conversa em estúdio.
Eu não sei o que vai ter, mas eu queria que tivessem sufláveis.
Por cá vão passar a turma do terceiro ano da EB1 de Fujacal, assim como a vereadora da Educação, Carla Sepúlveda, a diretora do Agrupamento de Escolas André Soares, Graça Moura, e a coordenadora da EB1 de Fujacal, Ana Paula Santos. Além disso, até sexta-feira, ao longo do dia, os mais pequenos partilham a sua visão do mundo.
No primeiro andar, estar vindo do céu.
Para ouvir, esta quinta-feira, a partir das 10.
Olá, sejam muito bem-vindos à emissão especial da RUM dedicada ao Dia Mundial da Criança. Ao longo da próxima hora vamos receber em estúdio os alunos da turma do 3C da EB1 do Fujacal e além disso vamos recuperar algumas das respostas dos mais pequenos às questões que ao longo da semana fizemos em várias escolas do Conselho de Braga. Comigo já tenho a vereadora da Educação do município de Braga, Carla Sepúlveda, a diretora do Agrupamento de Escolas André Soares, Graça Moura e a coordenadora da EB1 do Fujacal, Ana Paula Santos. Muito obrigada a todas pela vossa presença, mas agora vamos começar precisamente pelas estrelas deste dia, que são então os alunos do terceiro ano da EB1 do Fujacal. Ao meu lado tenho a Leonor e também o Gonçalo. Vou começar aqui pela Leonor, que vai ter a oportunidade de falar aqui junto a mim no microfone da RUM. Diz-me uma coisa, tu sabes o que é este dia então Mundial da Criança?
Para mim, este Dia Mundial da Criança é muito divertido. É para nós sentirmos que somos importantes neste mundo e que somos muito felizes.
E como é que seria assim o dia perfeito, o Dia Mundial da Criança perfeito? Hoje já tiveram a possibilidade de visitar aqui uma rádio, uma coisa diferente, mas o que é que ainda ia fazer este dia mais especial?
Divertir-me à grande.
Divertir-te à grande? E seria fazer o quê?
Saltar e brincar com os meus amigos.
Muito bem. E tu, Gonçalo?
Jogar futebol.
Jogar futebol. E também sabes o que é este Dia Mundial da Criança?
Então? Sei.
Então, diz lá, partilha
É um dia importante.
E porquê?
Para nós, porque nós gostamos muito de brincar e saltar.
Uhum. E o que é que vocês vão ter oportunidade de fazer ao longo do dia?
Comer muita coisa boa, a brincar muito e perder um pouco de aula.
Ter um pouco de aula, ter o dia livre, não é, das aulas. Mas a escola é importante.
É.
Então, e porquê que a escola é importante?
Porque com a escola aprendemos e quando fomos adultos podemos ensinar a outras pessoas o que aprendemos na escola.
Uhum. E o que é que achas quando fores grande? Queres ser professora?
Não.
Então? Queres dar uma ajuda, Gonçalo? O que é que achas quando fores grande?
Tudo o que for possível.
Tudo o que for possível. Desde o jogador da bola...
Isso é mais importante.
Cientista?
Não.
Ao longo da semana ouvi muita profissão youtuber.
Ah, isso é fixe.
Sim, é fixe?
É.
É? Ok. E querem deixar uma mensagem para os outros meninos neste Dia Mundial da Criança?
Sim.
O que é que queres desejar aos outros meninos?
Brinquei muito porque vocês têm que brincar. Hoje é o vosso dia.
Feliz Dia da Criança.
Muito bem. E estão ansiosos para conhecer mais da rádio?
Claro.
Sim.
Sim? Está a ser fixe falar ao microfone?
Sim.
Sim.
Muito bem. Pronto, muito obrigada a todos e obrigada também aos outros meninos que estão aqui a assistir a este arranque de conversa. Mais para o final da hora, teremos aqui mais meninos a conversar connosco e a falar um bocadinho sobre este Dia Mundial da Criança. Muito obrigada a todos e vamos, se calhar, agora introduzir na conversa as nossas convidadas. Isto hoje é uma emissão de mulheres. Começar pela vereadora. Braga integra a Rede Internacional de Cidades Educadoras há 22 anos. O que é que considera ser uma cidade educadora?
Muito bom dia, obrigada por terem acedido também a este desafio. Então, Braga, de facto, é uma cidade que há 22 anos faz parte desta rede, que consideramos que ela é essencial para que sejamos, efetivamente, todos muito coesos na questão da educação, sobretudo que se promova a igualdade de oportunidades para todas as crianças, uma inclusão verdadeira, e numa cidade que atualmente tem tanta nacionalidade, que sejamos efetivamente uma cidade multicultural e verdadeiramente inclusiva. É isso que, na verdade, este dia também para nós representa, e esta rede, na verdade, faz jus a estas três grandes áreas.
E que esforços é que têm sido feitos também no sentido de tornar Braga numa cidade cada vez mais amiga das crianças? Ainda falta aqui um longo caminho, ou também estamos, no fundo, em linha com outras cidades nacionais e até internacionais?
Sim, estamos em linha. Nós temos participado em vários encontros e percebemos que Braga está, efetivamente, se não à frente, muito a par das maiores cidades que trazem sempre boas práticas, e as nossas são normalmente selecionadas para serem apresentadas. Portanto, consideramos que o trabalho que estamos a fazer na educação e que tem sido feito ao longo destes 22 anos, que coloca a cidade de Braga como uma cidade amiga das crianças. Nomeadamente naquilo que concerne às atividades que vamos escolhendo para apresentar também aos agrupamentos de escola e que vamos efetivamente também criando no sentido daquilo que eu há pouco dizia, que é a inclusão, que é a verdadeira, no fundo, interculturalidade, onde permitimos que as crianças na cidade tenham opções, como agora o novo programa de férias, sem restrição, de igual modo de acesso a todos, e portanto consideramos que Braga está no bom caminho e que normalmente, como se diz, a melhoria contínua faz parte do processo, e vamos continuar a trabalhar para podermos fazer jus a este nome e a esta grande rede.
Exatamente, e esse programa também de férias é aqui um grande passo inclusivo, digamos, para todas as crianças terem também esta oportunidade de se divertirem e também de aprenderem mais durante as férias.
Sim, sobretudo não sofrerem a pressão de terem que andar de casa em casa, que muitas vezes é o que acontece por falta de retaguarda dos familiares diretos, ou então simplesmente não terem a oportunidade de integrar atividades que ouvem os outros colegas a dizer que têm e que, por força da incapacidade económica, muitas vezes também não lhes é permitido. E é isso que nós pretendemos com este programa, é dar as mesmas oportunidades ao grupo que efetivamente fizer parte dele e terem experiências que sejam impactantes na sua vida e que percebam que há muita atividade para fazer e que se sintam contagiados quando os professores e as escolas lhes oferecem algumas oportunidades e eles se sentem receosos, porque não somos todos iguais e o medo começa muito cedo, e o que pretendemos é que eles tenham experiências que lhes permitam depois, no futuro deles, presente e futuro, dizerem sim àquilo que lhes é proposto.
Gonçalo, o que é que estás mais ansioso por fazer nas férias, já agora?
Nadar.
Nadar. E tu, Leonor?
Brincar com o meu irmão.
Brincar com o teu irmão. E também ir à praia, acredito. Sim.
Sim.
Muito bem. Agora, se calhar, introduzia aqui na conversa a Graça, então a diretora do agrupamento de escolas, André Soares. O agrupamento tem aqui um projeto educativo bastante alargado, o próprio agrupamento é muito vasto, com várias realidades. Tem iniciativas direcionadas para a leitura, para a cidadania digital e media arts, nomeadamente o projeto do Barroco às media arts. Como é que têm trabalhado todas estas temáticas, estas áreas? E também qual é a receptividade que vão vendo, não só dos alunos, mas também dos pais, claro.
Olá, bom dia. Sim, de facto, o nosso projeto educativo do agrupamento André Soares é um projeto que tem está dividido em eixos estratégicos, temos três eixos, e as literacias, a arte, a cultura e a inclusão são fundamentais, e é à volta disto que nós trabalhamos. E trabalhamos precisamente porque é um agrupamento muito grande, como já foi dito aqui, com alunos de muitas nacionalidades, 26 ou 27, alunos dos mais diferentes espaços, mais diferentes ambientes, e é isto que é importante, é isto que tudo o que nós fazemos, todos estes projetos, projeto cultural de escola e todos os projetos em que apostamos, é precisamente neste sentido da inclusão, como disse a senhora vereadora. Porque uma criança, hoje é o dia da criança e eles já disseram que querem brincar, as escolas estão cheias de insufláveis. Eu acho que é o dia do insuflável, mais do que da criança, é um dia muito bonito. Mas o que nós temos que preparar é É isto mesmo, é a inclusão, porque as escolas são espaços de socialização. E se as crianças não se sentem incluídas, sejam nacionalidades, sejam, não interessa, todas, se não se sentem incluídas, elas não têm a harmonia interior para poder aprender. E nós temos que preparar as nossas crianças para um futuro incerto. O mais certo que nós temos agora é a incerteza. E, temos que fazer com que eles desenvolvam competências que façam com que eles saibam escolher o seu caminho. Eles vão ter muita dificuldade em escolher no futuro, não é? Porque vai ser muito difícil.
Uhum.
São opções que muitas delas nem existem agora. Há caminhos que nem existem agora. E é isto que nós temos que preparar. E por isso todos estes projetos, referiu o do Barroco às Mediartes, somos muito orgulhosos do nosso, no âmbito do Plano Nacional das Artes, é o projeto cultural de escola, e estamos a semear esta cultura muito, muito articulado desde todas as idades, todos os anos de escolaridade e todas as escolas do agrupamento, fazer com que todos participem, porque é um projeto que faz com que eles se envolvam, são os alunos que participam, que fazem, e com a parceria do Circuito de Artes e a Câmara Municipal, temos aqui o Generation, temos feito com eles trabalhos excepcionais, com muitas parcerias, muitas. A escola não vive sem estas parcerias
ter
extraordinárias.
Ter aqui experiências enriquecedoras.
Extraordinárias, de facto.
Eu acrescentava aqui à conversa, não é? A Paula, que é também a diretora de escola,
coordenadora
de escola, peço desculpa. Esta particularidade que fomos falando das várias nacionalidades, isto é aqui muito enriquecedor, ter esta particularidade. Acaba por ser uma vantagem também para as crianças ter já estas várias experiências com crianças que chegam de Angola, Afeganistão, Venezuela, Ucrânia, Brasil. É algo que também acabam por ver que é enriquecedor.
Olá, bom dia a todos. Claro que é enriquecedor. Começa pela troca de vivências das várias nacionalidades, completamente algumas diferentes. Leva-os a aceitar, que é uma das... dos principais, uma das principais, como é que eu ia dizer, é uma das necessidades urgentes hoje em dia, é o sabermos aceitar as diferenças. E é nisto que o termos várias nacionalidades e etnias na escola enriquece muito as nossas crianças, as crianças do Fujacão.
Uhum. A Graça também pode dar aqui uma ajuda à Paula, mas como é que tem sido este trabalho no sentido de uma rápida inclusão também? E partilha de experiências com os outros colegas também, acredito que acabem por fazer isso.
Muito bem. Como disse a Paula, a diferença é que enriquece. E é isso. Nós temos que ver na diferença a oportunidade. A oportunidade de fazer diferente, não estarmos fechados, não focados só numa direção. E quando os nossos, e é precisamente isto, quando os nossos alunos percebem que nós temos alunos muçulmanos que têm outras práticas, quando eles veem esta diferença, eles alargam os seus horizontes, aceitam a diferença, partilham as ideias diferentes, não estou a referir muito diferente, mas é mesmo isso, e isto faz com que eles, este abrir horizontes, este alargar a sua perspectiva, faz com que depois eles absorvam todas estas práticas das escolas, todos estes planos que fazemos para articular, para integrar, incluir. A palavra integrar não é muito completa, incluir é muito, muito mais. E é isto que faz deles melhores cidadãos, melhores pessoas. Quando se voltam muito para si, ficam pobres, ficam muito pobres. E nós queremos que eles que enriqueçam, que saibam ajudar, ver quando é que é necessário ajudar o outro. E nós somos uma escola, um agrupamento de referência na multideficiência, por exemplo, porque a diferença não está só no ser brasileiro, italiano, francês.
Sem dúvida.
Está em pensar de outra forma, está em vir de outra família, de outra região de Portugal, com outros costumes, com outra forma de pensar, até das próprias famílias. A diferença, cada ser humano é único. Uhum. E se não se sente respeitado, não é incluído, não se sente, não consegue dar asas às suas capacidades e desenvolver competências e tornar-se uma pessoa no verdadeiro sentido da palavra, que é isso que nós queremos, formar pessoas.
Uma das coisas que foi muito referida durante as nossas visitas às escolas, ainda foram algumas, foi as preocupações ambientais. Eu vou perguntar aqui à Leonor e ao Gonçalo, o que é que vocês mais gostam assim, ou o que é que tem de se fazer para proteger o ambiente?
Temos de tentar não poluir o chão e reciclar.
Uhum. Os adultos às vezes portam-se um bocadinho mal nesse sentido. É, Gonçalo? Sim? Queres deixar uma mensagem? O que é que os mais adultos têm de fazer?
Têm de começar a pensar no ambiente
e menos em só em si próprio. E têm que pensar no ambiente e no planeta.
Uhum. E vocês na vossa escola têm muito espaço verde, não é? Sim.
Sim.
Gostavam que fosse maior.
Sim. Um bocadinho maior, sim.
Como é que seria assim, se calhar, a escola perfeita?
Ah, já sei.
Como?
Diz-me. Campo de futebol de relva, para nós cairmos à vontade.
Isto tem sido um ponto tocado durante toda a semana.
Aumentar os intervalos.
Pois.
E a hora do almoço, quem terminar de comer, já pode ir para fora.
Qual é a tua comida preferida?
Hambúrguer.
Hambúrguer.
Da escola.
Lasanha.
Lasanha. E na escola de vez em quando comem isso? Muito de vez
não.
em quando.
Lasanha nunca, mas não. Hambúrguer é só mais ou menos.
Fica aqui um desejo.
Dias especiais.
Fica aqui um desejo para daqui para a frente, se calhar ter um dia com lasanha. Vamos enviar esse pedido especial à nutricionista, então, que faz as vossas emendas. Ora, precisamente sobre estas preocupações ambientais, lá está, são muito referidas pelas crianças, eles realmente têm aqui muito esta preocupação de deixar o mundo melhor e de reciclar, e não só, fazer outras coisas. É um género de tema que também acabam por trabalhar com eles e com os pais para, lá está, fazerem a diferença?
Sim, nós somos ecoescola, já não lembro tudo. Nós somos ecoescola e isto é fundamental. Nós temos que respeitar estas crianças, porque mais jovens vão ter um planeta. Sabemos todos como será, para onde está a caminhar o planeta. O nosso segredo é, através das crianças, que nós queremos que a mensagem chegue a casa. Não é o contrário, nós envolvemos os pais, sim, mas nestas faixas etárias são as nossas, é através das nossas crianças e principalmente destes mais pequeninos que nós conseguimos que ele chegue a casa e diga: oh mãe, a garrafa é no verde, não é? O plástico é no amarelo, porque muitas vezes os adultos nesta
facilitam.
E as crianças são muito sensíveis a estas temáticas. E costumam levar esta mensagem para casa e fazemos com que se possa fazer alguma diferença.
Mudar mentalidades, não é? Às vezes os mais pequeninos têm muito essa capacidade. Paulo, eu não sei se também, depois da pandemia, se notou aqui algumas diferenças também, mais no sentido até de interagir com as crianças. Sinto que depois da pandemia é preciso aqui um estímulo na comunicação maior? Ficaram mais retraídas ou não? Ou não houve assim grandes diferenças depois de passarmos por essa clausura, digamos?
Não notamos propriamente no Fujacal essa mudança. Há que referir que eles durante a pandemia tiveram as aulas online, que parecendo que não, facilitou que essa comunicação entre eles todos continuasse a existir. De modo que a nível de comunicação entre eles não se notou, pelo menos nós na escola não notamos essa dificuldade.
Porque o Fujacal é uma escola pequenina, portanto é um ambiente mais pequeno, mas nos maiores, nos alunos 10 anos, 11 anos, mais adolescentes, nota-se um voltar para dentro. É difícil a comunicação. Os telemóveis e as redes sociais, tudo isso são fatores que fazem com que eles entrem facilmente num mundo que é como eles querem, não é? E, e, Nós queremos agora promover intervalos mais dinâmicos, mais ativos, mas é difícil, não é? Quando são muitos alunos é difícil. Mas é por aí que nós estamos a tentar que eles larguem estes meios de comunicação que são fechados, que os isolam, criando-lhes a ilusão de que estão juntos com muitos. Uhum. E não estão.
Pois é.
Mas eles não estão em idade de compreender. E por isso somos nós, temos que ser nós os educadores que temos que fazer.
É diferente brincar com um telefone e brincar depois em conjunto. E é melhor brincar em conjunto, não é? Eu tenho aqui uma amiguinha nova à minha beira. Como é que te chamas?
Isabel,
queres ouvir o que é que os teus colegas disseram sobre como é que seria a escola ideal?
Sim.
Sim? Então vamos ouvir os teus amiguinhos. Vamos lá, vamos a isso. Ora, um, dois, três.
Falta-me campo de futebol com relva.
O quadro fosse um ecrã de cinema e as cadeiras sofás. Porque as cadeiras são um bocado duras e os sofás são mais maus e confortáveis.
A minha escola já é perfeita.
A minha casa.
A tua casa é que era a escola perfeita?
Porque ia ser gigante.
Uma escola bonita e grande.
Com muitos animais e a natureza à nossa volta. Todos os animais que eu puder fazer festas.
Um feliz dia de criança para todas as crianças do mundo.
Aqui muitas sugestões, começando pelo campo de futebol, como já fomos ouvindo, com relva, cadeiras mais confortáveis e animais nas escolas. São então algumas das sugestões dos mais pequenos. Vereadora, o que me leva a questionar aqui é, alguma destas questões, por exemplo, o campo de futebol, pode ser algo concretizável, mas no futuro, em termos de intervenções nas escolas, o que é que está previsto?
Sobretudo, fazermos agora as reparações necessárias no que concerne às infiltrações, que é aquilo que nos preocupa, porque, entretanto, o inverno chega e não queremos que nenhuma das escolas tenha problemas maiores. E depois, as intervenções necessárias, que é um conjunto delas que estão elencadas, que o município está atento e prioriza como forma de tornar as escolas mais iguais no que concerne às condições. Mas eu preferia neste momento não estar a elencar aquelas que vão ser objeto de intervenção para já, mas estamos atentos e temos uma lista com algumas delas com intervenções maiores, mas daremos prioridade naturalmente àquelas que nos mostram algumas preocupações, como já referi.
Uhum. Mas se calhar quais é que serão as que irão entrar em obras mais perto, digamos assim, mais nos próximos meses?
Nós temos, por exemplo, a da Quinta da Veiga, temos a Bairro Económico, por exemplo, depois temos as outras maiores que dizem respeito ao PRR, que são os quatro, Trigal Santa Maria, o Conservatório, Frei Caetano Brandão e Palmeira. E, portanto, são essas que estão, efetivamente, mais com intervenções maiores e requalificações, por assim dizer.
Muito bem. Esta é uma pergunta para todas e, neste momento, abro os microfones para que todas possam falar. Ao longo da semana e até amanhã vamos ter então ainda as opiniões dos pequeninos sobre vários temas, mas consideram que valorizamos o suficiente a opinião das nossas crianças ou ainda é preciso aqui se calhar mais oportunidades para eles dizerem o que acham, não só da escola, mas de outras questões? A Graça quer começar a falar.
Quero. Nós temos que intensificar, temos sempre que melhorar, mas nós temos uma prática que já começámos há alguns anos, que é a voz aos alunos. Temos depois também a voz aos pais, essa é mais recente, mas a voz aos alunos, que já iniciámos em 2018, creio eu, 2019, 2018, e são dias especiais, dias diferentes no agrupamento, em que não há aulas, os alunos são colocados por ordem alfabética, de forma a juntarmos alunos de várias idades e de várias turmas. E começámos, e também os mais pequeninos também, até os do pré-escolar, embora com tudo à sua medida. E dámos a oportunidade de, com temas orientados, de eles falarem, falarem sobre aqueles temas, e depois têm representantes, a sua voz é ouvida, levam um aconselho pedagógico às suas ideias, aconselho geral, já chegou até ao secretário de Estado a voz dos nossos alunos, e depois, e tudo aquilo que eles, as suas conclusões são sempre tidas em conta, a não ser que seja alguma proposta impossível de concretizar, mas isso também já lhes dizemos na altura, todas as propostas deles, todas as ideias e opiniões, sugestões, nós queremos sempre respeitar.
E o que é que surge, no fundo, desse brainstorm, digamos?
De tudo um pouco. Por exemplo, uma que me recordo agora, que tem a ver com, por exemplo, a estrutura das mesas em sala de aula, a forma como eles estão sentados em sala de aula. Nós mudámos, depois a pandemia estragou um bocadinho, mas nós vamos recuperar. Nós mudámos a forma como estavam sentados, porque os nossos alunos não gostam de estar de costas uns para os outros. Aquela filinha com comboio. E até no âmbito da autonomia e flexibilidade curricular era uma ideia muito boa e que o Ministério apoia e que se mudasse metodologias em sala de aula, não é? Porque se estamos de uma maneira, ensinamos de uma, se temos alunos de outra forma sentados, temos que utilizar diferentes metodologias e queremos que os alunos façam parte da sala, façam parte do trabalho da sala. Depois por exemplo, os espaços, como organizar os espaços fora, como isto eles querem muito, os intervalos maiores, a forma dos professores trabalharem, muitas vezes eles dizem que não gostam de aulas expositivas, enfim, propõem atividades, nós temos sempre tudo elencado e depois vamos fazendo à medida que nos é possível, vamos concretizando essas vontades dos nossos alunos. Uhum. Sei lá, jogos, atividades que eles propõem que sejam incluídas no plano. Muitas ideias, muitas mesmo. Os pequeninos dão ideias mais infantis. É tudo à medida deles, não é? A escola é à medida dos alunos. Nós vamos sempre forçando para melhorar. E é isto.
Vereadora, esta visão também é muito importante. No fundo, temos aqui mais sensibilidade àquilo que os mais pequenos nos vão dizendo.
Sem dúvida nenhuma. E eu gosto muito de os ouvir e delicio-me com aquilo que eles nos vão transmitindo. E acho que a escola seria muito diferente se dessemos mais ouvidos aos mais pequenos, porque são eles que estão efetivamente a viver. E com certeza que eu não teria tantos problemas com as requalificações, porque sempre que eu pergunto aos meninos e vou a uma escola, e são muitas as vezes que faço questão de estar com eles, pergunto o que é que faz falta, eles nunca me falam em obras, nunca. Falam-me naquilo que efetivamente faz a diferença no dia-a-dia deles. E é pena muitos dos adultos às vezes não os ouvirem, porque se calhar davam importância a outras coisas. E portanto, nós temos uma atitude proativa nesse sentido, vamos satisfazendo alguns dos pedidos. Recordo-me que há muito pouco tempo houve uma escola que as crianças nos pediram mesas para o espaço verde que tinham, porque queriam fazer piqueniques, queriam fazer leituras nos intervalos, e nós providenciamos essas mesas. E portanto, isto é um pequeno exemplo. Campos de futebol com a relva, não sei. Isso não depende, de facto, só da minha vontade em satisfazer o vosso desejo. Mas poderemos vir a pensar se, eventualmente, haverá alguma possibilidade, se não for um campo grande, o mais pequenininho, quem sabe.
Para deixarem de aleijar os joelhos.
Exato. Mas, na verdade, eu acho que nós devíamos ainda ouvir mais, porque sabemos que as gerações mais novas têm sempre outros anseios, que por muito que pensemos naquilo que é o melhor para eles, acho que seria diferente a nossa atitude se os ouvíssemos e canalizássemos, de facto, os desejos e aquilo que eles pensam que é o melhor para, efetivamente, canalizarmos os nossos projetos nesse sentido. E, portanto, promovemos uma participação ativa. O município, inclusivamente, também tem o Orçamento Participativo Jovem, que é um dos exemplos que também promovem a autonomia, a cidadania, e portanto, isto é um dos exemplos. E as escolas, de facto, que neste contexto vão mostrando também atividades diferenciadoras que partem dos alunos e que nos surpreendem dia a dia. Portanto, eu estou muito satisfeita com o trabalho da escola pública. Confesso que não conhecia tanto antes de chegar a estas funções e que me tem surpreendido muito e estou convencida que estamos no bom caminho para acompanhar esta onda menos boa que todos vivemos, a todos os níveis, inclusivamente eu volto a referir a questão da inclusão, que nos traz desafios todos os dias e as escolas têm feito trabalhos diferenciadores.
Há pouco estávamos a falar em off, no fundo, da evolução e do crescimento da escola do Fujacal, que hoje, no fundo, acaba por ser aqui quase que um exemplo de integração, mas não só.
Sim, de facto. A Escola do Fujacal tem já uma história longa de multiculturalidade. Agora tem todo o agrupamento, já tem, mas há muitos anos era para a Escola do Fujacal, aquela que tinha alunos de todas as quase todas as nacionalidades. E de facto é uma escola muito bonita, é uma escola com umas salas fantásticas, um jardim de infância com uma luz extraordinária. Trabalha-se muito bem. Muita harmonia e tem, é a escola que tem menos alunos, de facto, talvez pela envolvência na cidade de Braga, não é? Tudo isto é cultural, não é? Mas é uma escola, de facto, que é um exemplo. E nós temos, por exemplo, lá, e a senhora vereadora falou do orçamento participativo, as escolas melhoraram muito, até para implementar novas práticas e novas atividades, boas atividades, o orçamento participativo. Temos na Escola de Fujacal a sala de robótica, que foi o resultado de um orçamento participativo. Temos na Ponte Pedrinha um campo com relva, não é natural, mas também foi o orçamento participativo. Temos os pórticos na André Soares, que foi orçamento participativo. Temos um parque no Carandá, que também foi um orçamento participativo. Só não temos em São Lázaro, porque a escola foi toda nova, portanto não, já era abusar, não é? Também não pode ser. Mas a Escola de Fujacal tem de facto uma sala de robótica, eles fazem trabalhos extraordinários. Falta-nos, como sempre, como as nossas queixas são sempre as mesmas, falta-nos o tempo para poder fazer mais e muitas vezes também nos faltam recursos humanos com mais tempo, é isso. Com mais tempo. Os recursos humanos davam-nos mais tempo.
E no fundo depois a escola acaba por fazer aqui a ponte, que é muito importante, de informar os pais que existem realmente estas oportunidades para também darem voz às necessidades que vão vendo.
Sim, certo? Sim. E nós falámos aqui pouco dos pais. Às vezes nem nos lembramos de falar porque eles estão naturalmente incluídos no sucesso de todo o nosso trabalho. Nós temos também, como eu estava a dizer, a voz aos pais, que começámos este ano a ouvir os representantes dos pais, a ouvir as associações de pais, e vamos fazer isso agora de novo para preparar o próximo ano, porque nós temos que ouvir, e foi isso que aqui foi referido, nós temos que ouvir as crianças, os alunos, eles são extraordinários, eles têm ideias excelentes. Nós temos que ouvir as famílias e agora com a diversidade de famílias que temos mesmo que os ouvir, porque nós não pensamos que pensamos todos da mesma maneira e que o barco vai para ali, estamos todos a remar para ali, mas não é assim, porque todos somos diferentes e temos que nos ouvir e fazer aqui uma ponte, um equilíbrio e perceber como todos podemos contribuir para a solução, porque nós temos nas famílias e na cidade e no município nós temos recursos que podem enriquecer extraordinariamente a escola. Estamos a desperdiçar. Nós temos hoje atividades na escola, porque é o dia da criança, mas podemos ter muito mais com pais, que é uma mãe que é enfermeira, que foi tratar disto numa sala. Temos um pai que sabe de economia e foi ensiná-los alunos no nono ano como se poupa, porque é importante, isto dito assim de uma forma simples, naturalmente. Todas temos muita riqueza nas famílias, na cidade, que temos que aproveitar para enriquecer a escola. A escola não pode continuar a ser, olha, eu vou aprender português, não é nada disso a escola. A escola não tem muros, a escola é algo, é um espaço extraordinário em que temos estas crianças tão lindas que têm que ser, nós somos responsáveis por elas.
Esta semana já tive uma menina que disse que quer ser empresária e o pai já a ensinou a dividir o dinheiro em três: saúde, aquilo que for preciso e depois comprar coisas para vender. Por isso a lição está muito bem estudada.
Está a ver.
Nós, entretanto, já tivemos aqui umas convidadas novas. O Gonçalo e a Leonor já saíram e temos aqui duas meninas. Vou começar por ali. Como é que te chamas?
Cecília.
E tu?
Ana Clara.
Tens de ir mais para aqui, Ana Clara, para a beira do microfone. Ele não morde. Anda, 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 anda. Diz-o lá outra vez. Apresenta-te.
O meu nome é Ana Clara.
Muito bem. E então, vou-vos perguntar a mesma coisa que perguntei há pouco ao Gonçalo e à Leonor. O que é para vocês este Dia Mundial da Criança?
Incrível.
É incrível. Então e porquê?
Porque podemos brincar mais com os nossos colegas e temos mais intervalo.
Olha, mas e tu, sabes o que é que, no fundo, o que é que se assinala-se o Dia Mundial da Criança, sim, mas qual é a mensagem por trás deste dia?
Para mim é porque a criança pode se sentir mais importante no seu dia.
E vocês estão a gostar desta visita à Rumo?
Sim.
Sim. Ai, podes falar, sim. Quem é que está a gostar deste dia?
Eu!
Muito bem. O que é que gostaram mais até agora?
Brincar.
Brincar, andar a correr lá fora no pátio,
sim.
Foi fixe,
sim.
E já tiveram a oportunidade também de ver ali os outros estúdios?
Sim.
Sim?
Sim.
É engraçado ver como é que se faz rádio, não é?
Sim.
Olhem, daqui a pouco vamos ouvir novamente os vossos colegas, não só do Fujacal, mas também tivemos em Tadinho e Lomar, mas também vos quero perguntar a vocês, como é que era, o que é que falta se calhar à vossa escola? Como é que ela era... A escola ideal? Ou ela já é perfeita?
Ela já é perfeita.
Sim?
É perfeita.
Não acrescentavas nada?
Podia ter mais salas.
Mais salas? Então e para quê?
Para fazer...
ter aulas de dança?
Aulas de arte, de dança, de ciências e uma sala só para os professores.
E uma sala só para os professores, sim. E aqui deste lado, as outras meninas também podem ir dizendo, têm de se aproximar aqui do microfone, senão ninguém vai ouvir nada. Então, como é que era a escola perfeita?
A escola perfeita é perfeita.
Então?
A escola já é perfeita, não é preciso acrescentar.
Sim?
Nada. A escola já é perfeita, não precisa de mais nada, porque... criaram ela muito bem feita, por isso ela já é perfeita.
Sim.
Só precisava acrescentar uma sala de arte, como a Cecília disse.
Uma sala de arte. E o que vocês querem ser quando forem grandes? Podes dizer, sim.
Eu queria, quando ser grande, eu queria ser uma professora como a professora Alda.
É. Gostas muito da professora Alda?
Sim.
Ela é divertida?
Sim, muito.
Sim. E mais? Mais profissões de futuro?
Diz,
podes dizer.
Eu gostaria de ser bailarina.
Bailarina. E então, que tipo de música é que tu achas de dançar? Ou para quem é que ias atuar?
Não sei.
Para o pai e para a mãe e para a turma toda?
Sim.
E aí atrás os meninos? Anda, vem. Eu até me vou levantar, que é para ser mais fácil vocês virem aqui. Já, o microfone está aberto. Então, profissões de futuro.
Eu gostava de ser veterinária.
Veterinária. E tens muitos animaizinhos?
Tenho um que já morreu, mas agora tenho outro, que é uma gata que se chama Kika.
Uma gata que se chama Kika, sim, diz.
A minha gata já é velhinha, mas a minha mãe, quando eu nem nascia, minha mãe encontrou ela na rua e adotou porque ela está toda suja. E depois foi levar ao veterinário e tratou muito bem dela e deu comida. E depois, quando eu nasci, ela pensava que eu era um rato.
Temos de tratar bem os nossos animais. E, quem sabe, até ter alguns animais na escola. Vocês já tiveram assim, já fizeram experiências?
Nós temos.
Então?
Nós temos dois gatos, um chamado Pantufa e outro Kika.
Uau, que fixe. E vocês dão-lhes de comer todos os dias?
O Pantufa é preto e a Kika é castanha e branca.
Muito bem.
É só preto.
E é muito importante também, no fundo, este contacto com os animais. Acaba-se também por ter aqui outro tipo de cuidado, não é?
Sim, a sensibilidade.
Exatamente.
No tratamento dos animais.
Meninos, uma pergunta e depois vamos ouvir também as respostas dos vossos colegas de outras escolas, sim?
Sim.
Se vocês pudessem mandar no mundo, o que é que vocês iam fazer?
Eu ia a todas as pessoas iam ter dinheiro, uma casa e ninguém ia ser pobre.
Eu dava dinheiro às pessoas que estavam pobres e davam-lhes uma casa.
Então e tu? Ai, vamos aqui que vai passar mais rápido.
Eu dava aqueles homens que são pobres e animais um novo lar. E também aqueles que não têm muito dinheiro para comprar comida, a dar, doar.
E aqui?
Eu ia proteger, eu ia proteger o planeta e todos iam ter dinheiro e iam poder viver felizes.
Muito bem. E aí atrás, estás aí escondidinho, queres dizer alguma coisa? Não? Então diz lá, vem aqui, abre o microfone.
Proibir coisas tipo álcool, cigarro, isso, proibir isso tudo.
Ok, então agora vamos ouvir o que é que os outros vossos colegas disseram. Um, dois, três, aqui vai.
Se for o presidente, compartilhe dinheiro aos pobres e dá-lhe novo hogar. E compartir a internet e tudo.
Colocar uma estátua minha, porque eu sou bonita.
Eu ia comprar muita comida para pôr em uma filinha para todas as pessoas escolherem.
Eu ia pôr os intervalos maiores e acrescentar mais parques de diversões.
Dar como se fosse muito dinheiro a quem não tem. Teria paz mundial. E cuidaria especialmente das crianças.
Eu mandava eles pararem de deitar lixo para o chão e reciclar.
Tirar o tabaco, o álcool e as drogas que andam por aí as pessoas a pôr.
Comer reboçados todo dia e doces e gelados.
Acabava com a guerra na Ucrânia.
Eu gostava que todas as pessoas ajudem as pessoas pobres. Queria que todas as crianças foram à escola e todos os maiores a trabalhar.
Feliz Dia da Criança!
Aqui os nossos futuros presidentes com causas muito nobres. Meninos, vou-vos pedir a todos então, se calhar, uma mensagem para este Dia Mundial da Criança. O que é que querem desejar aos vossos colegas? Vamos começar ali pela colega.
Desejava todos poderem brincar e brincar mais e mais e mais.
Ok, e aqui?
Eu quero desejar um feliz dia das crianças, mas para os adultos, porque dentro dos adultos tem uma criança e também que brinquem muito.
Exato. Hoje também os adultos têm de deitar cá para fora a criança cá dentro deles. Então agora quero um alto. Feliz dia da criança!
Feliz dia da criança!
Muito obrigada. E se calhar agora vamos também às nossas convidadas perguntar como é que viviam este dia? Antigamente. Se calhar isso também é importante. Vereadora, quer começar?
Bem, eu passava o dia a brincar. Era diferente. Não tínhamos, se calhar, os insufláveis nas escolas, isso não tínhamos certeza, mas brincávamos na rua e tínhamos, na verdade, algo que nos marcava, que era o não termos aulas, que ainda agora se perpetua, que é o maior desejo que eles têm, a aumentar os intervalos, etc. E nós também. Acho que era aquilo que marcava o dia, era o não termos aulas e brincarmos o dia todo com os amigos.
A escola é importante, mas a diversão também, não é?
Sem
estes momentos de pausa.
Exato. Eu creio que a senhora vereadora é muito mais nova. Eu penso que nós não tínhamos.
Não, nós não, ainda não havia não. O Dia Mundial
mas,
da Criança.
Mas eu queria só que aqui só em duas palavras que se lembrasse, e estes meninos de certeza que vão ter oportunidade na escola também de falar nisso, a importância deste dia. É para brincar, de facto. É para dizer que eles são importantes. Mas eles, eu diria que apesar de tudo, são os privilegiados, porque se calhar muitos não têm a noção da necessidade que há nesse mundo, da quantidade de crianças que precisam de comida.
Este é um dia para refletir.
Não é preciso olhar para outros.
Precisamos, e nas escolas de certeza que eles também refletem sobre isso, porque este dia é para isso, é para sensibilizar para essa...
Para realçar o que são os direitos das crianças. Exatamente. E esses é que
esse
são...
Terrível.
Que são os verdadeiros problemas que devem ser cada vez mais sanados e, portanto, têm que começar a ser trabalhados desde pequenos para eles perceberem que nem todos têm as mesmas oportunidades que eles.
Sem dúvida, infelizmente. Este dia foi assinalado pela primeira vez em 1950 por iniciativa da Organização das Nações Unidas, com o objetivo de chamar a atenção para os problemas que as crianças enfrentam, nomeadamente a pobreza, que ainda hoje é um problema que temos de enfrentar e combater. Na Declaração Universal dos Direitos das Crianças podemos ver direitos como alimentação, saúde, educação, liberdade de expressão e também de pensamento. E penso que aqui percebemos que estamos a caminhar nesse sentido, cada vez mais fazer a diferença, mas infelizmente pelo mundo fora ainda há muito caminho para caminhar. Não sei se querem deixar também uma mensagem para este Dia Mundial da Criança e, Variadora, também falar um bocadinho se calhar sobre as atividades que vamos ter.
Exato.
Principalmente este fim de semana para a pequenada, não é?
Exatamente. Eu antes de mais nada queria lhes deixar um conselho, que não tenham pressa de crescer. Vivam a vossa infância, a vossa idade, aquilo que os vossos pais vos proporcionam, as escolas, e vivam com alegria. Sejam sempre muito felizes, no verdadeiro sentido da palavra. Terminar, então, realçar algumas atividades que o município tem no próximo fim de semana, apelar aos pais que levem as crianças ao Mosteiro de Tibães, que é um conjunto de atividades muito interessante, é totalmente gratuito e podem usufruir. E também há um outro evento que pela primeira vez está em Braga, em Merlim São Pedro, que é um campo de dinossauros e, portanto, também a entrada é gratuita, está aberta à comunidade e eu convidava a todos a passarem lá para efetivamente perceberem esta dinâmica, e eu acho que vai ser uma experiência também muito marcante para eles. Essencialmente eram essas duas atividades que eu queria realçar.
E até amanhã acredito que ainda vão falar sobre este tema nas escolas.
Claro.
Sim. Isto é fundamental. Claro que sim. Sensibilizar. Enquanto neste mundo morrer uma criança à fome, não podemos ficar calados.
Sim, verdade.
E penso que esta é a maneira perfeita também de terminarmos esta nossa conversa. Quero agradecer a todas e também às nossas estrelas do dia por participarem então nesta conversa com a RUM. Mais uma vez, muito obrigada. Quero dizer que até amanhã, sexta-feira, durante os noticiários, vamos continuar a dar voz aos mais pequenos e à sua visão do mundo. E como dizia a vereadora, estas crianças se calhar não estão assim com tanta pressa como por vezes antigamente se pensava em crescer. Muitas até gostavam de ser crianças para sempre. Muito obrigada a todas e, quanto a vocês, continuem desse lado a acompanhar-nos neste Dia Mundial da Criança.
Larga a sopa, João, não comas mais. Não dês ouvidos às mentiras dos teus pais. Larga a sopa, João, sou eu que digo. Larga a sopa, cuspina, frei, meu amigo. Larga a sopa, João, não comas mais. Tu pensa bem nas emoções dos vegetais. Larga a sopa, João, eu sei que gostas. Mas come antes um peixinho, umas lagostas. Sopa, malandro, estás a abusar. Se a tua avó te vê, vai ter que te ralhar. Larga a sopa, João, não comas tanto. Ao menos faz-me esse favor enquanto eu canto. Larga a sopa, meu amor, vai para o jardim. Brincar na relva antes que a relva chegue ao fim. Quando voltares, vais ver, salvei a sopa. vais crescer e é a sopa que vais querer a toda a hora. É uma vida a triturar, vê lá, não queiras começar já já, larga-me isso por agora. Já, já, larga-me isso por agora.